Entrevista.
E a Festa Literária Internacional de Paraty começa no dia 25 de julho, falta um mês praticamente, mas o Rio de Janeiro vai receber essa semana, na próxima quinta e sexta, eventos pré-flip. Escritores e pesquisadores vão se reunir para discutir a vida e a obra de Hilda Hilst, a homenageada deste ano. E nós vamos saber mais, conversando com a curadora da Flip e a jornalista Josélia Aguiar, que está na linha com a gente. Boa tarde, Josélia, tudo bem?
Boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar com vocês, vai ser uma delícia esse evento no Rio aí para si.
Pois é, nós que agradecemos, o prazer recebê-la aqui na Rádio MEC. Josélia, conta pra gente como vão ser esses encontros pré-flip aí para dissecar a obra, a vida e a obra da Hilda Hilst. Uhum.
Serão 4 meses, 2 na quinta, 28, e 2 na sexta, 29. No primeiro dia, serão debatidas qual que é o lugar da Hilda Hilst na literatura brasileira, e também teremos uma segunda mesa sobre como é que era a vida dela na Casa do Sol, né, uhum. Com pessoas que conviveram com ela nos dias dela lá na Casa do Sol, que era o lugar onde ela morava, uma chácara aqui em Campinas, perto de São Paulo. Uhum. No segundo dia, nós vamos debater justamente a pluralidade da obra da Hilda, ou seja, ela trata de amor, de morte, do feminino, da loucura. E a última mesa é discutir justamente se a Hilda Hilst era uma feminista, porque é uma mulher à frente do seu tempo, com uma obra também à frente do seu tempo, mas com posições, às vezes falas, que recusavam um pouco esse lugar dela de ser uma escritora mulher, não é? Uhum. Os estudiosos dela dizem que ela queria ser uma escritora, uhum. Não queria ser uma escritora mulher, né? Então, vão ser 4 debates interessantíssimos, e que vão servir aí para a gente aquecer para a Flip, né, daqui a um mês.
Isso, e a Hilda Hilst era, a princípio, conhecida como uma escritora muito hermética, né, mas ela fez questão de deixar o seu lugar na literatura brasileira, né, ela tinha isso como missão, e para isso ela variou bastante as suas temáticas, não foi isso?
Isso, é interessante perceber como alguns autores, em uma determinada época, não são assim tão populares, não são tão reconhecidos, com o passar do tempo, né, surge, vamos dizer, uma nova época que é capaz de apreciá-lo, de absorvê-lo. Então, o que a gente está percebendo é que hoje ela tem muito mais leitores do que ela tinha quando ela estava viva. Uhum. Né? Por quê? Né? Talvez são leitores que estão mais abertos, assim, a uma literatura um pouco mais estranha, um pouco mais difícil como a dela. E também a gente percebe que ela está sendo muito adaptada no teatro. Então, é um texto, uhum, que, pelo tipo, né, pela forma como ele é escrito, ele é passível de ser adaptado para o teatro, ele está sendo lido, inclusive, em saraus da periferia. Então, a Hilda, ela estava à frente do seu tempo, então talvez tenha chegado o tempo da Hilda, esse agora.
Com
o que para ela foi uma pena, que ela queria ter conhecido esses leitores. Mas,
pois é.
Ela lamentava muito não ter esses leitores.
Com certeza. E também essa aproximação atual do público feminino, talvez tenha sido também porque ela foi uma das primeiras mulheres, uma das poucas mulheres a usar a escrever literatura erótica, né, naquele tempo.
Sim, sim. O erotismo está presente em toda a obra dela, apesar das pessoas só conhecerem mais essa última fase, que era uma fase um pouco mais radical, pornográfica, uhum, que ela começou com a Lori Lam. Uhum. Ela dizia que era uma obra que ela fazia como uma banana, como comentário editorial, já que os livros sérios dela as pessoas não queriam ler. Mas o fato é que essa dimensão erótica, né, quer dizer, o tratamento do corpo, do corporal, né, também ligado ao místico, está presente desde o começo na obra dela, né? Começa com poesia, uma poesia lírica, assim, mais próxima da tradição portuguesa. Depois ela escreve para o teatro, peças que na época não foram assim, tão conhecidas e que agora estão sendo mais conhecidas. E ela passa depois a escrever prosa, uma prosa que os críticos consideram muito ousada, muito radical, no sentido, assim, alguns chegaram a compará-la ao próprio Guimarães Rosa, né? Quando ela escreveu o Fluxo Poema. Então, eles dizem que depois de fazer prosa, ela voltou a fazer uma poesia ainda melhor do que a do começo dela, assim, como autora. Então, assim, é uma autora que tem esse tratamento erótico, mas não é um tratamento fácil, né? Quer dizer, é uma leitura que exige do leitor, né? Ela nunca foi uma autora simples, assim, que fosse assim, um best-seller, mas que é extremamente forte, né? Uma leitura que ninguém passa incólume. Todo mundo fica, de alguma maneira, tocado, perturbado. Né? Tem alguns autores jovens que a gente conheceu aqui na pesquisa, né, para a FIP, que tatuaram, né, uma das frases dela, tu não te moves de ti. Então, está ficando na moda tatuar tu não te moves de ti, e da Hilda Hilst no braço.
Uhum. E que bom que vocês trouxeram a Hilda Hilst, né, essa memória dessa literatura nessa edição da FLIP, para popularizar ainda mais, né, este trabalho. E as vendas de ingressos para a FLIP, então, começaram hoje, né?
Começaram hoje.
E pelo Tickets for Fun, né?
Já estão esgotadas, isso. Oi?
Pelo site Tickets for Fun, né? E já estão esgotadas?
Algumas mesas já são esgotadas, mas vale sempre a pena ir para Paraty, mesmo que a pessoa não tenha conseguido comprar ingresso, porque lá tem um telão com acesso gratuito. E é possível assistir a todas as mesas, do lado, né, de onde acontece, né, o debate, com um excelente telão, enfim, o som é muito bom. E muita gente, ano passado, até preferia ficar do lado de fora, que achava mais arejado, mais divertido, mais informal. Então, assim, quem não conseguir comprar ingresso e quiser ir para a FLIP, vá assim mesmo.
Com certeza.
Tem que comprar ingresso, que certamente vai conseguir ver tudo.
Além dos eventos paralelos, além do clima que a cidade fica, além da possibilidade de cruzar com seu autor preferido aí pelas ruas, é imperdível realmente a FLIP.
Sim, são mais de 20 casas parceiras esse ano, com programações muito interessantes.
Muito bem, e lembrando que o evento pré-flip, né, vão ser 2 dias, aqui nos dias 28 e 29 de junho, aqui no Rio, na sede do Sesc, no Flamengo, ali na Marquês de Abrantes, número 99. As mesas acontecem a partir das 3 da tarde, na quinta e na sexta, com entrada gratuita. Conversamos aqui com a curadora da Flip, Josélia Aguiar. Josélia, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso aí, boa sorte na Flip. Nos encontramos lá, a Rádio MEC vai estar presente mais uma vez.
Eu que agradeço e estou esperando vocês lá. Vai ser um prazer grande.
Muito obrigado, uma ótima tarde. Conversamos com Josélia Aguiar, jornalista, curadora da Flip 2018.